Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores aprovam autorização para que municípios criem auxílio creche quando faltarem vagas na educação infantil.
Com liminares concedidas pelo STF, depoentes se calam na CPI de Brumadinho.
Senado vota ainda hoje emenda constitucional que amplia o orçamento impositivo.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que amplia o orçamento impositivo e torna obrigatória a execução das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais.
O texto que segue em debate e depende de mais uma votação no plenário do Senado antes de ser devolvido à Câmara dos Deputados foi aprovado hoje pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Constituição já determina a execução obrigatória de emendas individuais ao orçamento de deputados e senadores. A Câmara aprovou a extensão dessa obrigatoriedade para as emendas de cada bancada estadual. A proposta recebeu pequenas modificações no Senado, no sentido de assegurar que todas as emendas de bancada sejam amparadas pelo caráter impositivo e que as bancadas renovem as emendas a cada ano até que as obras ou investimentos estejam concluídos, como exemplificou o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, Esperidião Amin, senador do PP de Santa Catarina.
O Estado do Rio Grande do Sul, o seu fórum, a sua bancada representativa, decidiu incluir uma obra, vamos supor que seja uma obra física, cuja execução será de 2 anos. Se apresenta para 1 ano, tem que apresentar até acabar a obra, sob pena de nós estarmos gerando certamente obras inacabadas.
A PEC também admite o uso dos chamados restos a pagar, que são promessas de pagamento para serviços, compras e obras realizados no ano anterior e ainda não quitadas para as despesas previstas pelas emendas de bancada.
As escolas e hospitais devem notificar as autoridades sobre os casos de automutilação e tentativas de suicídio. É o que estabelece projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Repórter Jorge Cardim.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais obriga que hospitais e escolas notifiquem as autoridades sanitárias sobre as tentativas de suicídio e os casos de automutilação. Os episódios envolvendo crianças e adolescentes menores de idade também devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. O relator Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lamentou que os casos de suicídio e automutilação vêm aumentando nos últimos anos.
Ainda é um tabu na nossa sociedade e pouco discutido. A ausência de informação e de diálogo vem acarretando a falta de dados e de notificação aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento direto aos automutilados. O suicídio ocupa o terceiro lugar em causa morte entre os adolescentes no nosso país e vem crescendo nos últimos anos.
Relator do projeto de lei que prevê a extinção da cota mínima de 30% de candidaturas por gênero nos partidos políticos, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou parecer pedindo a rejeição da proposta.
Ele disse que, apesar de não fazer menção a qualquer dos gêneros a ser beneficiado com a cota mínima, o preconceito fez com que a lei passasse a ser conhecida como a que estabelecia cotas mínimas para mulheres nos partidos.
Fabiano Contarato aproveitou para conclamar as mulheres a se filiarem aos partidos políticos e conquistarem um lugar nos diversos cargos do Estado brasileiro em todos os poderes de todos os entes da federação. O texto será o primeiro item da pauta da CCJ na reunião da próxima quarta-feira.
Não bastasse, eu quero dar uma notícia. Não só fui contra o voto do proponente de acabar com as cotas, mas manter a cota, como eu já apresentei um projeto hoje estabelecendo paridade. Os partidos, as coligações, se depender de mim, 50% vão ter que ser compostos por mulheres e 50% por homens.
O senador Teomário Mota, do PROS, anunciou que na próxima semana deverá se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Venezuela para discutir a reabertura da fronteira entre o país vizinho e o estado de Roraima.
O presidente Nicolás Maduro também poderá participar do encontro, que, segundo Teomário Mota, deve melhorar a oferta de energia para Roraima e garantir o fluxo de mercadorias pela fronteira.
Extraoficialmente, os nossos caminhões, né, as nossas mercadorias que o Brasil vende para a Venezuela, e Roraima exporta para a Venezuela 53% da sua exportação, então aquelas carretas com 30 toneladas já começam paulatinamente sendo recebida pelas autoridades venezuelanas.
Diante do silêncio dos engenheiros que atestaram a segurança da barragem da Vale, integrantes da CPI de Brumadinho pediram a quebra de sigilo bancário fiscal de um deles. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com liminares concedidas pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, os engenheiros Makoto Namba e André Yassuda, da empresa TuvSud, ficaram em silêncio na CPI de Brumadinho. Os dois são investigados na ação sobre a tragédia e chegaram a ser presos temporariamente, pois assinaram um laudo atestando a estabilidade da barragem da Vale, que se rompeu em 25 de janeiro. Em depoimento à Polícia Federal, Makoto Namba afirmou ter sido pressionado a assinar o documento por Alexandre Campanha, gerente da Vale, que negou a acusação.
Nunca participei de nenhuma reunião isolada com nenhum funcionário da TuvSud.
A presidente da CPI, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, comunicou que irá recorrer da decisão liminar do STF para que os auditores da TuvSud sejam ouvidos.
Sendo negado ou não, nos cabe realmente fazer um recurso para que seja revista a decisão liminar do STF.
Deve ser votado na próxima reunião da CPI pedido dos senadores Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, para quebra de sigilos e acesso aos dados bancários e telefônicos de Makoto Namba.
Tomou posse hoje Renilde Bulhões no cargo de senadora pelo estado de Alagoas. Ela é a primeira suplente de Fernando Collor, que se licenciou do cargo por 120 dias.
Renilde Bulhões é médica, filiada ao PROS, e foi prefeita de Santana do Ipanema, em Alagoas. Em seu primeiro discurso, a senadora disse que trabalhará também em defesa dos municípios brasileiros.
Ao longo de minha carreira política, tenho procurado contribuir formalmente com instituições voltadas à articulação e defesa dos municípios brasileiros, tendo convicção de que fortalecer o município é desenvolver o país.
O Senado aprovou uma proposta que cria auxílio creche para crianças de 0 a 5 anos que não encontram vagas em unidades públicas de educação. Repórter Paula Groba.
O projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, estabelece que famílias de baixa renda com filhos de até 5 anos que não conseguirem matrícula em unidades públicas ou conveniadas de educação infantil poderão ter direito a um auxílio para o pagamento de creches particulares. A origem dos recursos gerou polêmica no plenário. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, afirmou que a proposta será mais uma cobrança para os gestores públicos que hoje enfrentam dificuldades financeiras.
Vai se dizer, não, agora o município pode, o prefeito pode comprar a vaga na rede particular. Pois então pague, senhor prefeito, a matrícula do meu filho. Não trata de um novo recurso, um tostão, só vai dar à população o direito com argumento de cobrar.
Já o autor do projeto, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, afirmou que não haverá aumento nas despesas dos municípios.
Prioridade aqui são as famílias pobres cujas crianças não têm acesso a uma creche no Brasil. Estamos dando prioridade a isso e recomendando que o gasto público dê prioridade a essa questão, nada mais.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou em segundo turno nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que permite a militares a acumulação do cargo com as funções de professor ou profissional da saúde.
A mudança vale para integrantes das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. O texto vai ser agora promulgado pelo Congresso Nacional para então entrar em vigor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.